Pior que eu lembro até hoje. Eu lembro até hoje porque a gente estava no mar, ali no Rio Grande do Sul, que não é um mar nada agradável, com bastante corrente. E uma hora eu vi o primo do amigo meu boiando. Eu pensei, cara, que estranho. Porque a gente entrou no mar junto, estava ali, isso era bem novo, devia ter menos de 18 anos ou 20 anos, talvez, não lembro, naquela época. E a gente entrou no mar, a gente estava ali mergulhando e tal, e de repente, esse primo do meu amigo, ele uma hora, a gente, ó, cadê o Augusto, né? Cadê o Augusto? Aí estava lá, ele boiando com a cabeça para baixo, na água, e boiando. Ué, que estranho. A gente foi caminhando assim, perto dele, caminhando, olhando. Daí eu até, inclusive, falei pro meu amigo, falei, cara, teu primo tem um pulmão, porque ele estava um bom tempo virado pra água, tipo, ah, tá ali só brincando, tá ali tirando uma com a nossa cara, fingindo ali, boiando e boiando. Nossa, tá. Aí, só que como tava estranho, a gente foi cada vez mais perto e mais perto. E, cara, passou tanto tempo que não podia ser normal. Tinha algo estranho. E nisso, o meu amigo, ah, lembro até hoje todos os detalhes. O meu amigo levantou ele e quando virou ele, o primo dele, só que isso eu não ouvi, tá? O primo dele, quando ele virou o primo dele só conseguiu assim falar sem se mexer. Me ajuda! Assim, quase sem ar. E aí nisso, meu amigo grita pra mim, vem, corre, tem alguma coisa. Aí eu saí correndo, peguei ele também, e nisso, eu cheguei assim, não sei porquê, aquela coisa que a gente só age no automático por ter pensado antes, não sei de onde, ou sei lá, de filme, alguma coisa, mas eu automaticamente, quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz é que o meu amigo tava pegando o Augusto pelo corpo inteiro, que era a parte mais pesada, e eu cheguei, encaixei o meu braço com o cotovelo bem na cabeça dele, pra firmar. Pra firmar a cabeça dele, botei a cabeça dele assim aqui no meu cotovelo e firmei segurando na parte ali como se fosse embaixo do tórax. Pra firmar a cabeça. Não sei porquê, não pensei conscientemente nisso, mas foi isso que eu fiz. Nisso um surfista viu também, chegou e colocou a prancha dele embaixo. Então eu colocou a prancha, ajudou a estabilizar, porque a gente tava ali dentro do mar. E eu fui segurando a cabeça e a gente tirou o cara. Só que isso, quando eu cheguei na hora ali que eu fui ajudar ele, eu não sabia o que tava acontecendo. Tranquei a respiração assim, eu tinha paralisado. Só que na hora, porque eu não tinha ouvido o primeiro me ajuda, quando eu cheguei ali, ele falou de novo. Eu não sei o que ele falou. É, me ajuda, sei lá, falou me ajuda de novo. Aí quando eu vi que ele tava ainda vivo, porque naquele momento eu não sabia, aí eu... Tá, ele tá vivo, pera. Aí que eu fiz isso, coloquei ele na cabeça e a gente conseguiu, com calma, foi ali e tiramos ele do mar. Daí a gente tirou, juntou uma multidão e imediatamente alguém, não sei quem foi, chamou o pessoal de ambulância e tal, que vieram o mais rápido possível, acho que o próprio Salva-Vidas viu, veio ajudar. E aí ele ficou ali e ele falava, cara, eu não tô sentindo nada, eu não consigo me mexer. Ele só conseguia falar. E é por isso que ele tava boiando e não conseguia se mexer. Porque ele o que aconteceu? Olha só o azar que deu. A gente tava pegando o que a gente chama de jacaré, pelo menos aqui no sul a gente chama de pegar um jacaré. Ele foi pegar um jacaré e quando ele pegou, tinha um banco de areia. E ele foi daquela maneira assim, não com os braços pra frente, com os braços pra trás. Nisso, ele bateu com a cabeça e pá, quebrou a segunda vértebra do pescoço, aqui na coluna cervical. E aí deu um choque e paralisou todo o corpo, por isso que ele não sentia, não conseguia mexer, e ele saiu boiando para baixo. Então, ele tava para baixo, imagina a agonia dele, para baixo, sem respirar, e ele não conseguia fazer nada, porque ele não conseguia se mexer. Por sorte, a gente tava ali e virou ele a tempo, porque ele podia ter se afogado logo ali. E aí, o que aconteceu no final? A gente tirou ele não conseguia se mexer, ele foi pro hospital tudo e, cara, olha o tamanho. Primeiro, o azar de ele ter conseguido fazer isso, mas depois, a sorte que ele teve. O médico dele falou, cara, de 100 mil pessoas que quebram a segunda vértebra que nem tu quebrou, esmagam ela, 50 mil ficam completamente... Não, 50 mil acho que morrem e mais 49.999 ficam paraplégicas. Era alguma coisa assim. 49.999 ficam paraplégicas. E uma delas volta a caminhar. Parabéns. Você ganhou na loteria. Chega a arrepiar de lembrar. Porque a gente, sem saber na hora, a gente salvou a vida do cara e salvou que o cara hoje tá aí, caminhando e feliz. Porque ele conseguiu operar, não, infelizmente quando quebrou, não encostou nos nervos, que se tivesse ali já era, nunca mais ia caminhar, e a gente conseguiu salvar o cara. Então, isso é uma história que me marcou, e por que que eu conto ela? Porque o assunto desse vídeo é como contar uma boa história. Então, nada melhor que começar com uma boa história. E se você está até aqui ouvindo, aparentemente funcionou. Por que que uma boa história funciona? E que, nesse caso, é uma história aleatória que eu só vou conectar com o tema que eu estou aqui fazendo. Mas, quando você oferece ou vende algo, agora trocando a parte do conteúdo em si e as lições que eu quero passar para você, do porquê que eu contei essa história específica, histórias conectam com a gente. Histórias foi a maneira que nós, como humanidade, se desenvolvemos. Porque até, sei lá, eu quantos, 200 mil anos atrás, acho que foi ali que surgiu o Homo sapiens, nós éramos como animais. Até hoje, na verdade, nós somos como animais operando no modo automático e genes e químicos na nossa cabeça. A gente acha que está no controle, mas não está. Isso é uma discussão para outra hora. Então a gente era como animais que não conseguia se comunicar, vivia ali, era o básico, é o que eles falam dos Fs, né? Isso aqui, será que eu como, ou eu vou usar para procriar, ou eu fujo? Eram as decisões básicas. E chegou um ponto que a gente começou a desenhar nas paredes e começar a contar histórias uns para os outros, e isso que nos permitiu crescer como civilização. Só que o que é uma boa história? Uma boa história é algo que eu passei, inclusive, recentemente no meu Instagram. Se você não me segue, segue lá depois. Uma lição sobre isso. É bem simples. Quer aprender a contar uma história melhor? Eu já vou passar até um template de 7 passos. Mas o básico de história, que é o principal, que se tu levar isso em conta, todo o resto fica mais fácil. É bem simples. Sem perrengue, sem história. Vou repetir. Sem perrengue, sem história. História, as melhores histórias, não são de todas as maravilhas de tudo que deu certo. Pensa só você quando você vai numa viagem. Quando você volta, você pode até falar que foi isso foi fantástico, foi legal. Mas qual que é aquela história que as pessoas antenam, escutam e ouvem mais e você conta com mais entusiasmo? Os perrengues. Quando deu errado, quando você foi roubado, quando você foi pro lugar errado, quando perdeu a mala, sei lá, tá, acontece milhões de coisas numa viagem. Essas são as melhores histórias. Porque até porque se você conta a parte boa, a pessoa lá, tá lá pensando nesse merda aí, enquanto eu tô aqui me ferrando, trabalhando, ele tá lá curtindo a vida em Paris. A gente se conecta mais quando a pessoa tá contando uma história que ela se ferrou, porque é uma maneira de a gente se conectar com o humano. E pensa só notícias. Quais são as notícias que mais aparecem? A gente dá pra ver no mundo de hoje como é isso. Notícias de caos, pânico, violência, tudo isso. Então, sem perrengue, sem história. Esse é o básico. Você usa histórias simples que fazem um ponto, porque isso, o grande benefício de histórias é que elas têm uma maneira de conectar com o nosso consciente e subconsciente melhor do que fatos. Fatos eu posso discutir. Agora, se você conta junto como uma história, até foi outro post bacana que eu fiz esses dias no Instagram, a gente tende a aceitar aquilo mais fácil. Então tudo que você conseguir comunicar por histórias é melhor. Porque pensa só quando você está num evento, alguém palestrando. Blá, 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 técnica, dica, blá, 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 e assim. E uma vez, opa, quando é história, é difícil se a gente começou na história e passou os primeiros 5, 10 segundos, é difícil, se a pessoa for boa o suficiente, não ir até o final. Porque é o jeito que a gente se comunica. Então, isso é o básico da história e essa é a informação principal. Sem perrengue, sem história. Agora, o que é uma boa história? O tipo de história mais clássica, e aí você pode adaptar, seja você expert, seja você profissional, seja até para o seu produto, você tem como transformar o seu produto num herói, digamos assim, é o que a gente chama a jornada do herói. Depois você pode pesquisar com mais calma, mas esse é o modelo que é usado em Star Wars, Guerra nas Estrelas, o Senhor dos Anéis e tantos outros. É um formato clássico que segue desde que tem um estudo do Joseph Campbell, que é o herói de mil faces, que ele fez que diversas das maiores histórias e mais famosas histórias que a gente tem na humanidade seguem esse mesmo roteiro. Esse roteiro é um bem simples. Depois você pode ficar na internet, tem um resumo bem feito. Só quero mostrar para você uma versão simplificada. Que nós temos o herói que vive no mundo ordinário. A gente faz essa distinção do mundo ordinário para o mundo extraordinário, que ele sai para uma aventura. Nesse mundo ordinário acontece um evento. Algum incidente que tira ele da zona de conforto, tira ele da rotina. Pode ser qualquer coisa, pode ser um chamado, alguma pessoa, alguma coisa, uma chamada para a aventura. Daí, nesse caso, há um primeiro momento de recusa, que ele não quer ir, até que ele aceita porque ele precisa mudar. Então tem o desafio de mudar as situações externas, mas ele também, como pessoa, precisa mudar internamente, ele precisa crescer. Pensa o Luke Skywalker, pensa o Frodo no Senhor dos Anéis. Eles começam com uma pessoa com medo, que não sabe o que fazer, sem habilidades, e no final são grandes heróis muito mais desenvolvidos. Essa é a jornada. Então eles aceitam, aí geralmente contam com a ajuda de um mentor, e esse mentor pode vir no formato de um Yoda da vida, uma pessoa, um livro, alguma coisa que vai ajudar a superar os obstáculos. Vai ter geralmente um obstáculo pequeno, uma pequena vitória, aí vem um problema gigante que parece totalmente insuperável, não tem como vencer, que ele vai se quebrar, cair lá no fundo do poço para finalmente renascer e superar esse grande obstáculo. E agora ele teve uma evolução não só do mundo, mas também interna, que ele agora volta para o mundo ordinário como uma pessoa melhor. Essa é a jornada do herói resumida. Como eu falei, depois dá uma olhada, procura no Google, que vai ter os 12 passos lá bem certinho descritos, mas eu cito ela aqui porque vale a pena você usar. Então, essas são as duas dicas de como contar uma melhor história. Sem perrengue, sem história, na verdade, é uma terceira dica que eu vou deixar também. Use a jornada do herói, adapte para o que você faz e procure pensar as histórias que melhor encaixam em como justificam. Porque você, e quando eu falo você, pode ser você, sua empresa, você como produto, serviço, profissional, o que for, porque você existe e como essa história justifica e demonstra por que as pessoas deveriam escolher você ao invés de todos os outros concorrentes. Quanto melhor você contar a sua história, maiores suas chances do seu marketing fazer ter mais sucesso e fazer mais efeito, beleza? Então essa era a dica que eu queria passar para você hoje. Se você curtiu, você pode deixar seu joinha, compartilhar com seus amigos, se não for problema para você. E se você quiser mais dicas de marketing prática para conseguir mais clientes e não só curtidas, dá uma olhada em brunopsinini.com ou clica no link que deve estar aqui abaixo desse vídeo ou em algum lugar aqui no meu perfil, beleza? Vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.